As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, uma ótima noite para você. O programa Independente desta segunda-feira, dia 3 de maio, já está no ar. Comigo aqui hoje, três pessoas. Começo logo com ela, a Jéssica Lagos. Jéssica, boa noite, boa semana para você.
Boa noite, Igor. Boa noite, Manassés. Boa noite, César. Boa noite, Elivaldo, Eduardo, todos ali da técnica e aos nossos ouvintes e telespectadores.
Muito bem, vamos juntos para mais uma semana. César Melo, como é que está começando a semana? Está sem café, mas você está esperançoso para uma semana daquele jeito?
Sem café, sem água.
Eu tive que trazer minha água aqui. Hoje o negócio está difícil. E aí, tá ligado agora?
Tá ótimo.
Sem agora
café,
fala.
Sem água e com o microfone desligado.
Não é? Começou bem a semana. Boa noite, Igor. Boa noite, Jéssica. Manassés. Eduardo, Elivaldo. E o substituto de um dos dois ali, o Fábio, né? Que já está acompanhando, já está comandando a parte técnica. Não é? Boa noite a todos e vamos embora.
Boa noite, Manassés.
Boa noite, Igor. Boa noite, Jéssica, César, a equipe técnica que está aí do outro lado. E boa noite também a você que está aí do outro lado da telinha ou do outro lado aí nas ondas do rádio. Que seja uma boa semana para todos nós.
Muito bem. Esperamos uma semana repleta de coisas boas, né? Apesar de estarmos em meio a uma pandemia, que possamos aí cumprir com nossos objetivos. Eu lembro para você que estamos ao vivo através do YouTube do Santa Cruz Online e também no Facebook do Santa Cruz Online. Além do Santa Cruz Online, estamos ao vivo no blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Camucá, TV SBUNA, Rede Nordeste de Pernambuco e Agreste TV. Ao vivo também através de três emissoras de rádio, a Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Vamos começar, pode passar aqui essa questão para a gente começar logo com a primeira pauta, né? O que temos aqui, Eri Santos, está tudo ok aí? Será que a gente já poderia chamar o Eri? Então vamos seguindo aqui com a pauta? Vamos seguindo a pauta aqui. Daqui a pouco a gente fala com o Eri Santos. Primeiro, vamos falar agora sobre essa questão da mudança na feira de Toritama, né? Dois dias de feira terá essa mudança. A feira do jeans de Toritama, no Agreste Pernambucano, vai sofrer alteração nos dias de funcionamento. A partir do dia 15 de maio até o dia 27 de junho de 2021, ocorre o período de alta na estação aí na temporada de vendas, nas feiras do Polo de Confecções aqui do Agreste. Por isso, a feira do jeans de Toritama acontecerá em dois dias. Serão aos sábados e aos domingos, com início das 8 horas da manhã e terminando às 16 horas. Então tá aí, sábados e domingos, das 8 às 16 horas. Essa é a alteração na feira do jeans, a feira que acontece lá em Toritama. Vamos seguindo aqui. Será que a gente consegue trazer aquela pauta lá sobre a questão do hospital de campanha? Vamos seguindo aí, Eduardo. Para a gente logo falar e colocar aqui em discussão, porque houve uma repercussão aí grande, inclusive, sobre uma denúncia do hospital de campanha, porque desde o início da manhã está circulando aí mensagens de que um paciente com Covid teria sido transferido do hospital de campanha do município para uma unidade hospitalar em Recife. No texto da rede social, fala lá que a família do paciente não teve resposta ao perguntar qual local o paciente teria sido transferido. De acordo com os familiares, o paciente de 50 anos está com Covid e estava internado no hospital de campanha há alguns dias. E na madrugada do sábado, o homem havia sido transferido para um hospital do Recife, mas a família não teria sido comunicada. Essas são as informações que estavam lá no texto, numa mensagem que foi divulgada nas redes sociais. Até o final da tarde, do sábado, os familiares aguardavam o resultado do estado de saúde. mas não foi informado ainda, né, sobre o estado de saúde do Hospital Aurora. Certo? Ele foi transferido aqui, para você entender, ele estava no hospital de campanha, foi transferido para Recife. A família, segundo a mensagem, ela não tinha sido informada sobre essa transferência. A informação é que a família estava meio sem saber onde era que o paciente estava. E aí eu convido agora o César para falar sobre isso também, que recebeu essa denúncia. César, é até complicado, né? Você tem um paciente, ele está lá internado, no outro dia, parece que aconteceu isso. A família foi lá e não encontrou o paciente.
Justamente, Igor. Não foi em redes sociais, só uma correçãozinha. Foi em mensagem de grupo de WhatsApp que a informação correu e que através justamente dessas mensagens, né, chegou ao nosso conhecimento na tarde de hoje. Aí é o paradoxo, né? Tanta gente lutando por uma vaga para transferência. Aí quando acontece uma transferência, no caso, se Deus quiser, né, para salvar a vida desse senhor, Igor, acontece de forma um tanto quanto atabalhoada. Porque foi dito, inclusive, tem uma nota da secretaria, né? Então eu deixo o conteúdo da nota para você. Mas a chateação da família, né, o espanto da família, Manassés e Jéssica, foi pelo fato de terem... Por exemplo, tiveram contato com ele na sexta-feira, eu acho, ou no sábado. Tiveram contato com ele no sábado à tarde, né? E no domingo, quando foram buscar informações, já no meio da manhã, foram informados que ele tinha sido transferido. Aí, como assim ele foi transferido? Ele foi transferido, mas aí não informaram a ninguém que ele seria transferido. Aí a parente, familiar do senhor que foi transferido, Igor, que eu acredito que de hoje para amanhã a gente vai ter a ficha completa, o nome, a idade, onde ele está, enfim, todos os detalhes, né? Tinha um telefone para contato, né, de familiares desse senhor na sua ficha no hospital de campanha, mas infelizmente, aparentemente não, visivelmente, notadamente ignoraram esse fato, deixaram para lá, ficou por isso mesmo. Ele foi transferido, nenhum parente foi contactado. A família soube, na verdade, já no dia seguinte. O pessoal ficou muito chateado. É um alívio, porque ele foi transferido para uma unidade hospitalar, que deve ter melhores condições, né, de recebê-lo, de dar o aporte, o suporte médico que ele precisa. Mas a gente não pode errar por isso, não. Não pode cometer esse tipo de deslize, não. Tá entendendo? Porque é o mínimo da humanização do atendimento, né, Manassés? Pô, velho, o senhor César foi transferido. Pega o telefone ali, a assistente social, eu acredito que cabe a ela, né, esse contato com a família. Teve o restante da noite do sábado, a manhã inteira do domingo, para uma ligação telefônica. Ó, tudo bom, tudo bom. Eu tô ligando para você para fazer o contato, porque o paciente fulano de tal, ele terá que ser transferido para Recife dentro de 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Ou então, que o paciente foi transferido, mas uma ligação telefônica não foi feita. Uma ligação telefônica. Então, quer dizer que consegue o mais difícil, Jéssica, que é o leito para a transferência, para a acomodação do paciente, que, se Deus quiser, vai voltar bem para Santa Cruz do Capibaribe. Mas aí deslizam no básico do básico, que é esse contato com a família para comunicar, para cientificar. Jéssica, vai que, ó, faz meia hora que o seu pai, o seu marido foi transferido aqui de Santa Cruz. Eita, aí se arruma, pega um carro e vai atrás. Tá entendendo? Ou então o ideal é o quê? Daqui a meia hora ele vai ser transferido. 20 minutos, 10 minutos. Se não der, gente, pelo amor de Deus, não vamos errar nisso não, dona Lívia Borba. Não vamos errar, não vamos deixar que a sua equipe erre nesse básico do básico não, porque acaba que um trabalho bem feito pode ser manchado, pode ser criticado, colocado em xeque, justamente por conta desse tipo de ação, esse tipo de atitude. Vamos humanizar a saúde. Humanizar a saúde é o mínimo. E é tão importante.
E numa situação bem complicada, né? Porque normalmente, quando a gente adoece, a gente tem um acompanhamento de algum parente e nessa situação você não pode ter
justamente
nenhum tipo de contato. Você fica aos cuidados
justamente
do hospital de campanha, da equipe.
Nem parente pode nem sequer lhe acompanhar nessa transferência.
Isso. E aí o parente não ser avisado de uma transferência, um Deus o livre, uma piora no quadro. Quando essa família seria avisada? Ou uma recuperação, enfim. Eu acredito que para você mover alguém de um canto para outro nessas situações, a família teria que ter sido avisada, como o César falou, no mínimo, uns 30 minutos antes da transferência, para que pudessem ver se o paciente até precisava de alguma muda de roupa, alguma coisa que pudesse levar de casa, enfim. É errar no simples, infelizmente.
E se não, depois, uma hora, duas horas, no outro dia, logo cedo, pô, uma ligação telefônica. A gente está falando de uma ligação telefônica, Igor. Não é da elaboração de um projeto de lei, não.
Agora, sabe o que é, César? Talvez a saúde é sempre problema em qualquer gestão. Não é só na gestão de Fábio, não. Qualquer gestão.
Como seria em qualquer gestão que viesse?
Que viesse. Tem problemas a saúde? Tem. Agora, o fato é que a gente percebe que já houve, em menos de 6 meses, uma troca de secretariado na área da saúde, da pasta da saúde, e o que se percebe é o seguinte... É que parece que falta, César, uma leitura
houve
de longe.
Houve troca de secretário, houve mudança de comando na UPA, mudança de comando
sim.
Na UPA infantil.
Então, veja, estão tentando, mas parece que não está se encontrando a equipe se alinhar. É como se assim, cada um fizesse por si e faltasse ainda dentro da saúde uma voz realmente de comando. Porque o tamanho da pasta da saúde, César, não é só colocar um técnico, não. Médico, digamos assim. A questão não é essa. É preciso não apenas um gestor, mas um gestor com um perfil político para saber dialogar com as equipes, alinhar as equipes e as equipes entenderem que fazem parte de um só corpo. É a pasta da saúde que faz parte do governo municipal. Parece-me, é uma leitura de longe, que está faltando ainda esse feeling quando se trata da Secretaria de Saúde, o chefe dela ou a chefe dela ter esse perfil de saber coordenar bem sua equipe, passar a sua visão para a equipe e essa equipe render ou corresponder à visão que é passada. Porque se não for assim, fica justamente isso. Acontece um fato como esse, onde é que está? Porque aí, normalmente na saúde, é a assistência social que vai lá, o paciente está sendo transferido. É uma questão muito básica. E aí, infelizmente, traz desgastes. Penso que o prefeito Fábio vai precisar mais uma vez sentar com o pessoal da saúde para dizer, olha, preciso de alguém aqui, você tem que... Você é secretária de saúde, tem que ter esse perfil, não apenas de gerir o dinheiro público. Isso é o básico, ter a medicação, ter o estoque de luvas, de máscaras, os equipamentos de proteção, tudo isso é importante, mas também é importante ter uma equipe numa pasta como essa, que é quase, César, tem dotação orçamentária própria. É uma subprefeitura, então é preciso ter perfil político. Não digo político, entenda bem os ouvintes e os espectadores, não é para ganhar voto, a questão não é essa. É saber tratar com a coisa pública de tal modo que alinhe a sua equipe para que quando ocorra um fato como esse, a equipe já saiba o que fazer. O que está aparecendo aqui, a equipe não consegue ainda, em alguns momentos, parece que se desencontra, preciso ajustar isso aí, porque é muito ruim, especialmente para a família. Eu fico me imaginando, César, se você...
Situação como essa.
Seria muito difícil você deixar
chegar
seu pai,
hospital,
sua mãe...
Cadê o paiinho?
Não tá. E onde é que está? Bom, foi transferido, mas ninguém sabe para onde. Para a família, é desesperador.
Pois é, nós temos uma nota aqui também da Prefeitura, que a Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe nos enviou uma nota.
A Prefeitura ou a Secretaria?
Aqui está falando a Prefeitura, mas imagino que foi a Lívia Borba que... Tá. Na verdade, imagino que seja o Hospital de Campanha. Acho que lá no finzinho aqui, querido, fala. Abre aspas, referente a um de nossos pacientes que foi transferido na noite do sábado 1º, no qual a família não foi contactada no exato momento da transferência, a direção do Hospital Municipal de Campanha esclarece que já havia sido informado aos parentes do referido paciente, que a sua transferência se daria a qualquer momento. O leito já havia sido disponibilizado e estava aguardando apenas a UTI móvel do Estado. Às 23h24 do sábado, o paciente foi transferido para o Hospital Aurora e na manhã seguinte, ou seja, na manhã do domingo, a equipe do Hospital de Campanha conversou com a família e explicou a situação. O paciente segue em tratamento e torcemos pela sua plena recuperação. Direção do Hospital de Campanha, fecha aspas. Então tá aí, só corrigindo a informação, lá em cima estava a Prefeitura, mas essa é a nota da direção do Hospital de Campanha. Agora, o que complica e o que eu não consigo entender aqui, não sei vocês, mas qual foi o empecilho? Foi de 23h24 da noite que isso aconteceu.
11h25 da noite.
11h25, qual foi o empecilho de ligar depois que isso aconteceu?
Mas a questão ainda não é essa. A nota não respondeu uma coisa. A nota diz que avisaram com antecedência, que o paciente seria transferido a qualquer momento, mas só que a nota não diz para onde ele seria transferido. A nota não diz, porque o que se percebe que a família reclama é o fato de quando a família soube da transferência, não se teve, se eu estou errado, César, me corrija, não houve a informação de em qual hospital ele teria ido.
E nem isenta de culpa, nem isenta ninguém de culpa de não ter informado a família, viu? Só para deixar bem claro. Eu continuo com a mesma opinião.
Pois é, 7 horas e 18 minutos. Será que o Eri tá ok aí? Então vamos dar boa noite a ele, falar sobre futebol agora. Eri Santos, meu querido, boa noite, boa semana para você.
Um abraço, boa noite para todo mundo, né? Bom demais estar com todo mundo aí. Estava acompanhando aqui esse bate-papo, a gente usando agora. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho para a gente ter a melhor qualidade de áudio. Eu tomara que seja tudo ok por aí, né?
Tá com eco,
tá tranquilo.
Só tá com um ecozinho aqui. Mas eu acho que o pessoal tá corrigindo ali na tela. Enquanto isso, Eri, neste domingo, ontem, com o fechamento da rodada final da primeira fase do Campeonato Pernambucano 2021, foram definidas aí as posições das equipes. Tá tudo ok com o Eri? Eu acho que sumiu ali a imagem dele. Tá por ali?
Ok. Então
vamos seguindo. Foram definidas aí as posições das equipes na etapa e, com isso, os classificados às quartas de final da competição. E aí eu queria que você contasse pra gente como aí foram os jogos de encerramento da rodada final.
É, rapaz, não tem nenhum rubro-negro aí, não, hoje, pra gente... Eu digo rubro-negro, torcedor do esporte, né? Não é do Flamengo, não.
Valmir Ribeiro. Valmir tá não. Hoje não é o dia dele, não.
É o Valmir, né? O Valmir que tá faltando hoje. Pois é. Quinta-feira a gente conversa aqui.
É, melhor.
Eu falo do rubro-negro porque o esporte acabou se dando muito bem, né? Diante da equipe do Náutico, no Clássico, ontem. Um jogo que a gente sabia que não seria fácil. Porém, o Sport, a gente imaginava, aliás, que não seria fácil, mas o Sport tornou o jogo fácil também com uma ajuda do Náutico, né? Vamos dizer assim. Porque o Náutico foi obrigado a colocar jogadores fora do jogo, no caso do banco, jogadores que estavam pendurados, porque o regulamento prevê que o jogador que tomasse o terceiro cartão amarelo ficaria fora da semifinal. Se ele tiver dois cartões, esses cartões serão zerados. Então, o Hélio dos Anjos preferiu, o Hélio não teria mais nenhuma dúvida, não. O Sport, sim, teria que colocar o time principal em campo. Porque o Sport está em arrumação, está em montagem. Ele imaginava o Sport poupar jogadores, porque não tem muitos jogos. Se não fizer um teste desse com o Náutico, vai fazer com quem? Então, era necessário colocar, então, o time principal. O Sport fez isso, o Náutico tirou pelo menos 5 jogadores. A zaga não esteve bem, aí o Sport aproveitou, né, e fez... Venceu pelo placar de 3-0. Esse jogo acabou não interferindo em muita coisa, a não ser no aspecto moral, né, dos dois times, que são os candidatos que chegaram à final. O Santa Cruz acabou empatando 0-0 fora de casa, com um detalhe. Eu acho que alguém esqueceu de avisar o Santa, e se avisou, o time não entendeu, que aquele jogo praticamente valeria uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem. O jogo contra a equipe do Afogados. Porque se ele vence... E o time do Salgueiro perde para o Central, como aconteceu, o Santa terminaria a primeira fase em terceiro. Terminando em terceiro, tendo ele não indo para a final, indo para a final o Sport ou o Náutico, aí então, os dois decidindo o campeonato, a vaga da Copa do Brasil seria do Santa Cruz. Mas ninguém entendeu isso. Resultado, o Santa só disputará a Copa do Brasil no ano que vem e a Copa do Nordeste, Copa do Brasil se ele for pelo menos... O Nordeste ele foi pelo menos o campeão. Mas o jogo de ontem influenciaria muito. O time jogou apático demais. Central acabou vencendo um jogo que foi importante para ele, porque ele leva a vantagem de jogar duas partidas em casa no quadrangular da morte. E o time do Retrô não conseguiu passar o tão famoso. Entrou, acabou ficando de fora do filé do campeonato que vai brigar para evitar o rebaixamento. Então ficou assim, Sport e Náutico estão lá em cima, vão esperar os dois semifinalistas e nós temos dois jogos para decidir os dois que vão para a semifinal. No caso do Santa Cruz contra o Afogados, esse jogo vai acontecer no Arruda, saiu uma semi que já tivemos, aliás, aí uma quarta de final, né? Foi uma quarta de final que o time do Afogados já passou, né, pelo time do Santa Cruz e foi para a semi. E aí nós teremos outro jogo que é entre o Salgueiro e o Veracruz, as duas equipes então brigando para ter aí uma vaga na final. Quem passar de Veracruz e o Salgueiro pega o esporte, o Afogados passado de Santa Cruz e a equipe do Afogados pega a equipe do Pupinal do Capibari. Então o campeonato ganhou aí um aspecto muito interessante na reta final, viu?
Eri, querido, boa noite, tudo bom?
César, tudo tranquilo? Você está bem à vontade aí, né?
Eri, assistindo o clássico ontem, né, assistindo o Náutico e Sport, o Náutico conseguiu igualar as ações no primeiro tempo. O Sport, claro que abriu o placar, se mostrou mais afim do jogo, a gente pode até dizer isso, né? Mas o Náutico, ele não se mostrou apático no primeiro tempo. Eu acho que o que desmanchou o esquema tático do Náutico e acabou abatendo o time para o segundo tempo foi aquele segundo gol, né, Eri? Aquele que o Raul Prata foi na linha de fundo, bateu cruzado e o Ronaldo Alves botou para dentro. Eu acho que a partir dali, tanto é que no segundo tempo, a expectativa, quando o Sport fez o terceiro, não era mais para o Náutico diminuir. Era em que momento do jogo o Sport faria o quarto, né? Foi um jogo onde os times que estiveram em campo, claro que o Náutico tinha algumas peças do time suplente, do time reserva, mas dos times que estiveram em campo ontem, a superioridade do Sport é inquestionável, né? Mesmo o Náutico tendo feito o primeiro tempo bem melhor que o segundo, né?
É verdade, César. É aquilo que a gente imaginava, né? O Sport com um time completo, que está se arrumando, não poderia abrir mão de, numa reta final do campeonato, testar o time num clássico, com um time que tem o melhor ataque da competição. E o Sport fez isso. Só que como o Náutico entra com um time, né, misturado, mas aí também não se pode, né, esperar que o Náutico, jogando com sem cinco titulares, ele passe vexame. E ele passou vexame. Com esse 3-0 ficou feio para o Náutico. Time que vem invicto. Estava sem cinco jogadores considerados titulares. E toma três, questiona-se o elenco do Náutico. É? Questiona-se o elenco do Clube Náutico do Capibari. Agora, o Sport fez a parte dele, né? Ganhou moral para essa reta final. Porque a gente imagina que esses dois clubes iriam sim chegar no final, na decisão do campeonato, mas o Sport chegou, né, com mais fôlego. Agora, o Náutico, claro que tem uma semana para trabalhar isso, só que o Náutico pode pegar o Santa Cruz, né? Então, um clássico na semifinal, se passar o Santa, o clássico vai ser no domingo, e aí para depois tentar chegar à final do campeonato. Agora, o Sport aproveitou, né? Aproveitou. No entanto, é importante lembrar que o goleiro do Sport teve duas atuações, já apareceu em dois momentos, importantes demais, indicando assim que o Náutico também tem algum poder de ataque. Mas o Sport foi mais eficiente.
Ô, Eri, na verdade, algumas peças do Náutico eram do time suplente, do time reserva, mas o ataque ali com Giancarlo, Chiesa e Eric, eles são os titulares, né? São eles que vêm, os responsáveis diretos, melhor dizendo, pela boa campanha do Náutico até agora no campeonato, né?
Pois é, então, César. Se você coloca alguns jogadores que são peças de ataque, você tem jogadores também que são da defesa. Por exemplo, goleiro titular, o zagueiro Ronaldo Alves, e essas peças acabaram, né, falhando. Não, o goleiro não falhou, né, mas o Ronaldo falhou, o ataque não funcionou. Houve até crítica do torcedor do Ronaldo, dizendo que o Chiesa tem que estar menos preocupado com rede social. Essa reação e a reação do técnico Hélio dos Anjos deixou bem que balançou um pouquinho o ambiente do Náutico. Tirou a paz que o Náutico estava vivendo para essa reta final. Mas o Hélio não poderia fazer diferente, não. Queria poupar mesmo para não correr o risco de não ter jogadores importantes na final por conta de cartões amarelos, né? Eu acho que ele foi assertivo nesse aspecto, mas o time não aprendeu. O Sport foi muito melhor, né? Teve aí momentos que o Sport passeou, embora o Náutico tenha atuado bem, como você lembrou, no primeiro tempo. Já eu quero voltar a falar do Santa Cruz. Ainda não deu para observar a postura do time com alguma demonstração do dedo do treinador ali, né? Colocando as peças. Agora, alguns jogadores que entraram ontem, vou citar aqui como exemplo, Bustamante, esse jogador chamou a atenção. Pipi foi substituído, né? Pipi que está numa fase ruim, então o Santa Cruz precisa se reorganizar, e eu acho que com a chegada desses jogadores, com o novo treinador, algumas peças consideradas titulares vão ter que pegar um banco para daí então se reencontrar o time do Santa Cruz. Vai levar um tempinho, mas esse treinador aparentemente, né, com as peças que ele tem, inclusive jogadores que foram tirados pelo Alexandre Galo como Cal, né, o volante, foi reintegrado à equipe hoje, né? Ele foi o técnico, mandou buscá-lo de volta, jogador que o Alexandre Galo tinha dispensado. Então o Santa vai se arrumando. Agora, se arrumar numa semifinal do campeonato ou numa quarta de final, tá fácil, né, César?
De forma alguma, só para fechar e de passar para o Igor na sequência, dá para dizer que o Sport tomou do Náutico o posto de favorito a título do campeonato, Eri?
Rapaz, eu vou te falar, eu não diria isso não. Eu quero ver o Náutico inteiro, né? No clássico, se ele pegar o Santa Cruz, se o Santa passar, a gente não vai medir o Sport pelo adversário do final de semana, embora o Salgueiro tenha, né, demonstrado aí força a chegar na reta final, mas não é um time que está muito bem emocionalmente, tomou 2-1 ontem de central. E o Veracruz, né? Então, um desses dois aí, eu acho que não vai ser um parelho para medir o Sport. Agora, se o Náutico pegar um clássico, ele pode perder esse favoritismo se ele, mesmo chegar à final, não se apresentar bem no clássico. Não é? Porque a desculpa de ontem foi, não está todo mundo titular. No próximo jogo do Náutico, vai estar todo mundo titular. Então, aí sim, a gente vai poder medir pelo comportamento do Náutico titular na reta final, para ver se a gente pode afirmar que o Sport tomou o favoritismo do time do Clube Náutico do Capibaribe. Agora, o Sport deu sinais de que chega muito forte nessa decisão do campeonato, eu não tenho dúvidas disso.
Pois é, e o quadrangular contra a queda da Série A2 também será iniciado no próximo fim de semana, com a presença inclusive inédita, ou as presenças inéditas do Retrô, Central, 7 de Setembro e Vitória. Eles se enfrentam em pontos corridos, em turno único, para saber quais serão os dois que cairão para a segunda divisão no ano que vem. E aí eu queria que você falasse quais desses times é provável cair.
Olha, eu apontaria, essa parte agora, ela já começa a quarta-feira, né? São três jogos, começa a quarta, termina na outra quarta, dia 12. Para essas equipes, o campeonato termina dia 12. O Central pega o Retrô lá na arena e o time do Sete, que vai jogar em Garanhuns, né? Vai jogar em Garanhuns, porque não precisa da iluminação, arrumar o gramado, então o Sete vai receber o time do Vitória. Eu apontaria um time, claro que isso é apenas uma projeção, não é? Ninguém venha cobrar depois caso não aconteça. Mas o Vitória é o com menor possibilidade de permanecer, pelo que apresentou até agora. Aí vai ser uma briga boa. Do Sete de Pedro Manta, do Retrô do Dinheiro e o Central com o novo treinador Elenilson, que deu uma arrumadinha no time aí, apesar de ter perdido para o Veracruz. Vai ser uma briga boa. Eu só arrisco um. Os outros dois? Me pergunta quarta semana que vem, porque é melhor.
Eri, meu querido, obrigado pela sua participação. Mais alguma pergunta ou não?
Tranquilo.
Tudo ok?
Boa semana, Eri. Até quinta, meu irmão.
Pra nós, né? Pra todos nós aí.
E até o próximo encontro. Eu só encontro ele na próxima segunda, tá? Você encontra quinta.
Quinta, se Deus quiser.
Quinta, esperamos que tenha café aqui, né? Hoje, Eri,
café,
tá aqui
água. Hoje
revoltado.
Tá bico seco.
Não,
Eri.
Tem café, só bico você vendo que esse homem tá aqui nos bastidores.
Só tá foguetão aqui dentro, bagunça esse troço. Já tá...
É tão ser que a pessoa responsável já passou correndo pra lá, pra cá, não tá querendo nem olhar pra gente aqui, viu?
É verdade.
Já foi, já voltou. Ney, cuida da gente, Ney. O café não pode faltar aqui, não.
A aguinha, pelo
e
menos.
E a água,
né?
Pelo menos.
Então é isso. Vamos agora para um intervalo rapidinho, dois intervalos, um minuto. Daqui a pouco a gente fala com Leandro Magalhães falando sobre essa questão da CPI Covid-19. As oitivas iniciam amanhã e a expectativa é que o ex-ministro da Saúde, Mandetta, seja ouvido. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco volta. E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997. Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perda total, roubo, furto e proteção contra terceiros. A além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Alto Planos. O cuidado com a visão nunca deve ser deixado.
A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar. E a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana. Entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
Vocês têm que ver os bastidores aqui. César já reclamou. Senta aí, César, pra você falar. Já reclamou do trinco. Pega o celular, pega. Já reclamou do trinco. Veio trazer a mão na Sargento.
Só as constatações, meu. Só sim, as constatações.
Sim. Tava reclamando do copo agora. O copo tem
teve a manchete, quando tava pra fechar, começou assim: faltando trinco em porta. Qualidade dos copos.
Eita, meu Deus do céu. É verdade a situação.
É só César mesmo.
Ó, deixa eu mandar aqui uns abraços que eu tô levando já há um tempão.
Manda um abraço pra Silvio José, que foi aniversariante de ontem, e o Teixeira, que é hoje.
Então parabéns a essas figuras.
Silvio ontem e o Teixeira hoje.
Acabei de ver aqui no Instagram da filha de Hildo, verdade aí. Então um abraço pra esses dois grandes comunicadores. Ó, mandar aqui um abraço pra o Leonardo do Bonanza. Sempre quando eu vou no Bonanza, ele fala comigo, não é de graça não, viu, César? É só um amizade mesmo que eu tenho com ele lá. E sempre ele assiste o programa, o Independente. Inclusive, acho que imagino que ele está assistindo agora, então um abraço para ele.
Leonardo, né?
É, Leonardo.
Do Bonanza?
Isso.
Você quem é, não?
Um abraço aqui também para o Paulo e Osmar. O Paulo e Osmar, eles são meus vizinhos, eu nem sabia, tá vendo aí?
Que bom.
15 vizinhos.
Vizinho
aí,
bom é você.
É, mas aí agora eu conheço os dois. Um abraço aí para eles, sempre acompanham. E a minha amiga Desi Neves, na sexta-feira ela gravou um story, me marcou lá. Infelizmente o programa acabou, eu não vi durante o programa, então um abraço para ela também. Deixa eu abrir aqui a live.
Você conheceu o seu vizinho agora há pouco, quanto mais vê uma marcação de story.
Vai aproveitar que tu tá mandando sim, cheiro, sim. Eu momento, vou mandar abraço, também hein? Um cheiro para Carmen Silva, pro Buzinho e pro Touro, que sempre nos assistem. E pro Ribamar, pra Marli, pra toda a família também, que sempre tá ligadinha no Independente.
Muito bem, aqui no Facebook a Mônica Daniel, acho que deu um Facebook duplo, né? Mônica e Daniel. Boa noite, gente. O Roberto também tá aqui. A Lucinalva Rodrigues dando boa noite. O José Fábio dando o seu boa noite. E o Marcão de Sumé, amigo do meu amigo César Melo.
Marcão. Tá, é o da buchada?
É o da buchada.
É o da buchada. Eu tô lembrando disso.
Um dos
disso.
Primeiros comentários na live foi dele hoje. E é arretado, que ele fala dele em terceira pessoa. Ele disse que Marcão, viu, Jéssica? Ele disse que Marcão é uma das pessoas mais populares de Sumé. Sumé.
É. Mas... faz isso não, rapaz. Marcão é
valeu, Marcão! Ô, Marcão, minha esposa, a família dela, todinha de Serra Branca, conheço bem Sumé, Marcão. Lugar
mas será que
boa.
Eles conhecem, Marcão?
Se Marcão for tão popular quanto ele tá
ele
dizendo
é popular,
que é...
ele tá falando aqui, viu?
Não é? Um dos caras o erro é famosos. Seu de não ter conhecido Marcão antes e meu, verdade, né? Verdade.
Mas assim, não foi por parte da oportunidade não, que ele já convidou toda a equipe pra comer a buchada
Marcão,
lá.
Marcão, hashtag, qualquer dia eu chego nessa buchada, viu?
Ó, um abraço pra Giovanni Amaro também, eita, dando boa noite a todos. Enquanto vai preparando aí, Leandro Magalhães, né? Não está pronto ainda não, né? Vamos falar aqui sobre essa questão dos saques do auxílio emergencial 2021?
Só um instantinho, sim. Igor, para a gente não fazer na pressa essa do auxílio emergencial, já que é importante, voltar um pouquinho só
sim, sobre
na
a questão de Toritama.
Uhum. Na verdade, é um calendário habitual de Toritama nos anos, nos períodos de alta temporada, né, Jéssica? É interessante... A característica da feira falar, de Toritama. Né? Toritama, eles adoram essa feira do sábado. E é uma feira que rende bem, viu? É uma feira que rende bem. Eu mesmo já fui lá faz um bom tempo, Jéssica. Alguns anos que eu fui fazer compras em Toritama. Mas como é no sábado, né? É bom você ir fazer as compras ali, depois almoçar. Acaba aquecendo o comércio todo, acaba aquecendo... O sábado
e
da
aproveita
cidade de
bem o final de semana, né? Santa Cruz tem um perfil isso. Mais de pegar um dia.
Já Santa Cruz um é mais o domingo para segunda. Toritama não.
Pega esse cliente mais de
sábado.
O cliente mais de varejo. A questão é que agora com a Covid não tem tanto prova, né?
Já o povo aqui não gosta da ideia da feira aos sábados. É impressionante. Não compra essa questão. Toritama faz isso normalmente, anualmente, duas vezes no ano. Você vê que eles anunciam um cronograma, né? Até 27 de junho, ou seja, até passar as feiras boas, as feiras de São João.
Agora, nem nos tempos de ouro da Feira da Sulanca, nos anos 80 e início dos anos 90, nunca teve feira aos sábados. A feira começava, quem é dos mais antigos de Santa Cruz sabe disso, começava meio-dia do domingo e até meio-dia da quinta-feira. Era feira todo dia, menos sexta e sábado. Nunca teve feiras aos sábados em Santa Cruz. É, sempre teve essa questão de começar no domingo, né?
Muito bem. Ó, eu tô vendo aqui na live, eu acho que a Jéssica conhece demais, Eudinha Moreira.
Ai, minha mãe.
Ela tá aqui. Boa noite a todos. Gosto muito desse programa porque minha visão fica melhor com a beleza da minha filha Jéssica. Um colito nos meus olhos.
Coruja. Oh, mãe,
vê se pode.
Minha mãe.
Olha lá, tá na tela.
Ó, que gata.
Coruja dela lá.
Me diga se tem como a pessoa sair com uma forma dessa. E eu quero aproveitar aqui minha participação.
E a produção ajeitando você, né?
Que esse... colocou na tela ainda. É a primeira vez.
Ali, aquele trocinho. É a primeira vez.
Nunca é a primeira vez. Isso nunca aconteceu com ninguém.
Café não tem, não. Café não tem. Tadinha bonitinha pra senhora.
Mas me diga
uma
coisa. Nós estamos na semana do quê? Estamos na Semana das Mães. Vou aproveitar, né, o carinho aí que a mãe mandou. Mãe, manda um cheiro pra senhora. Amanhã eu levo seu presente já adiantado. Que
já amanhã?
Eu sou dessas. Eu compro e fico agoniada pra entregar.
E... eu imagino pra receber. Pra entregar a agonia.
Essa mãe vai receber.
Cheiro, manhã. Um beijo bem grandão. Te amo demais.
Pois é, já que a gente estava falando aqui sobre a questão de confecção, enquanto o Leandro não está ali, não sei se vocês acompanharam o programa da sexta, ouviram aquela mudança que vai ter lá no estacionamento do Moda Center.
Não, não.
Se a gente tiver aí, Elivaldo, com aquela imagem lá do estacionamento, o estacionamento lateral, o que acontece no Moda Center é o seguinte, muitos carros acabam estacionando ali onde devem passar os veículos para estacionar novamente. E aí foi feito, inclusive, um...
eles colocam o carro atravessado, que na verdade impossibilita não apenas
quem
um...
quem estava estacionado.
Muitas vezes de dois saírem do...
Exatamente.
Rapaz, teve um relato, eu não me lembro de quem, um amigo nosso, que
tá
disse
lá,
que
tá
ficou até 7h30 da noite esperando um coiso tirar o carro. E ele não chegou. Sabe o que é que fizeram? No braço, afastaram o carro o suficiente para o outro poder sair.
É complicado a falta de bom senso das pessoas. Se der para colocar na tela de novo, eu vou tentar explicar isso aí. Aquela...
tá fácil de entender.
As árvores, que são árvores.
Eu só não entendi muito bem essa parte de cá. E a parte de lá, para mim, tá pior do que a de cá. Então,
pode ficar à vontade. Para você entender, tem umas setinhas, para quem acompanha aí na televisão, pode ver que cada mão dessa ou só vai ou volta, ou seja, só cabe um carro aí. Esses espaços que está aí com essas vagas é onde deve ser estacionado, certo?
E esse ida e volta aí... é o povo,
São árvores ali.
São árvores ali, imagino eu. Mas o que acontece aí é o seguinte, não vai ter mais mão dupla. Ou seja, se um sujeito quiser estacionar, não vai dar para o outro passar, não. Então ele vai ser obrigado a não estacionar aí nessas faixas entre os estacionamentos. Então entrou com o carro ali, pronto. Ele vai ter que sair dali, porque ele não pode estacionar como acontece. Normalmente o pessoal
eles
vai ali...
eles vão parar de todo jeito, né? Só que não pode.
É, mas eu acho que mais complicado, porque aí como
mas
é que
eles
você
param,
vai?
Eles
vai parar um trânsito inteiro, né?
Para. Infelizmente.
Mas isso é simples, veja só.
Guincha
o carro. É só guinchar o carro e quem cometer um ato desse vai ter que pagar pelo guincho uma multa administrativa ali dentro. Mas você pode
é
fazer
isso.
É
patológico essa falta de educação aí. É angustiante, tá entendendo? Porque são questões que não deveriam necessitar nem mesmo
de todo investimento
orientação.
Pra...
é, velho. Porque é o simples, é o fluxo. Eles interrompem de forma tão... banal, normal para eles. Cara, parar um carro, Manassés, em um lugar inapropriado e passar 4 ou 5 horas, deixar esse carro lá.
É inconcebível uma coisa dessa.
Eu não rebocava somente, não. Rebocava, botava em cima de uma caçamba e dava fim.
É complicado. Mais complicado ainda, rapaz, é essa inveja que o Luciano tá fazendo aqui. Você viu aí?
Eu vi aqui.
Cuidado, Luciano. De vez em quando alguém morre engasgado com bolo.
Bolo e café, duas coisas que não tem aqui. Será que o Leandro tá ok aí, não? Ele já tá? Vai fazer a conexão? Então, a gente já pode puxar aqui esse assunto do auxílio emergencial enquanto o Leandro não chega, né? Porque a Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda, ou seja, hoje, os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em fevereiro, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 9 de abril. O pagamento da primeira parcela do auxílio para este público terminou em 29 de abril. Para quem faz parte do Bolsa Família, os pagamentos foram até o dia 30 de abril. Desde a última sexta-feira, que os saques estão aí sendo liberados, mas seguem a ordem do mês do nascimento do beneficiário. Nossa equipe de reportagem esteve em frente à Caixa Econômica, aqui de Santa Cruz, e conversou com alguns moradores que estavam na fila aguardando para sacar o dinheiro. A gente confere agora o relato desses beneficiários que estavam na fila da Caixa hoje. Vamos ver.
Dona Aparecida, popularmente conhecida como Mo, do bairro Santo Agostinho. Dona Aparecida, qual a importância desse dinheiro para a senhora?
J. Lima, se fosse mais, era melhor, né? Porque agora 150 reais não dá para nada.
A senhora recebia nas outras vezes?
Recebi 600 reais de cada parcela.
Dessas vezes a quantidade é menor?
É bem menor, né? 150 reais. Mas tudo é válido, né? Pior é nada.
O que a senhora vai fazer com esse dinheiro?
Fazer feijão. Para farinha e feijão para botar na barriga.
A situação está complicada, né?
Com certeza. Trabalho você não tem mais. E fica difícil, né?
E apesar dos pesares, ainda a ajuda desse dinheiro é importante.
Com certeza, é uma ajuda boa ainda. Mesmo sendo menos, mas é uma boa ajuda.
Redação, o senhor José Mildo, lá do Vila do Socorro, Vila do Socorro, zona rural de Taquaritinga. Senhor José Mildo, esse dinheiro chega numa hora boa?
Chegou, graças a Deus, né? Ok, chegou.
O senhor vai fazer o que com o dinheiro?
Vou fazer comida, corretora, feira.
Comprar alimentação para casa, né?
Para casa, é.
Além do senhor, quantas pessoas moram na sua casa?
Quatro. Minha esposa e dois filhos.
O senhor já recebeu aí outras oportunidades?
Não, ainda não.
É a primeira vez que recebe o auxílio emergencial?
Não, já recebi, já. Outra vez. Já três, quatro vezes, já. Uma coisa assim. Outra vez, né? Tirou.
E o dinheiro... O dinheiro é pouquinho, mas serve, né, velho?
Mas serve, graças a Deus.
É uma quantidade que é importante para comprar alimentação.
É, alimentação. Comprar alimentação.
O seu Edilson, ele é carroceiro, mora no distrito de São Domingos do Brejo da Madre de Deus. Seu Edilson, qual a importância desse dinheiro para o senhor?
É, o dinheiro seria bom que fosse o mesmo valor que veio da outra vez. Agora, como caiu para 750, mas... Vai dar para pagar algumas coisas, tá vendo? Só que não é o suficiente. Mas veio boa hora.
Mas outras vezes o senhor recebeu?
Recebi todas.
Só que dessa vez o valor é menor, né?
Menor e muito. Foi muito menor o valor. Porque é pouco, né? Pelo o valor que tá as coisas no mercado, o gás e tudo que a gente tem de comprar para botar dentro de casa, é muito pouco.
O senhor trabalha como carroceiro, a renda também é pouca, né?
Pouca, exatamente.
O senhor chegou que horas aqui na fila?
Cheguei uma hora da manhã.
E ainda está aqui?
Estou esperando.
É quase 9 horas da manhã, está aguardando ser atendido.
É verdade.
Situação delicada, né? Além de deixar o dia de trabalho, tem que esperar muito para conseguir esse dinheiro.
Exatamente. Cheguei cedo, porque se chegar tarde, já não pega mais a ficha, aí tem que chegar cedo para sair cedo.
Pois é, diversas opiniões aí, né, César? Uns reclamam de que é baixo o valor, outros dizem que dá. E aí complica, né? Porque eu acho que não dá para o valor que foi o ano passado, né? O ano passado foi R$600, esse ano foi um pouco menor. As pessoas não estão acostumadas com esse valor.
Foi bem menor, né? A questão é a seguinte, houve, na verdade, dois momentos do auxílio emergencial ano passado, né, Jéssica? Houve aquele primeiro momento, que foram pagas, eu acho que 5 parcelas de 600 e 1.200. Aí depois houve, todo mundo lembra, houve uma redução, caiu para 300 e 600, lembra? Que esse auxílio aí se esticou, eu acho que até janeiro, ou foi janeiro ou foi dezembro.
Foi dezembro.
Eu acredito, né? Foi dezembro. Foi no final de dezembro foram isso. Pagas, né? Em janeiro, então, já não tinha esse auxílio. Ou seja, caiu de 600 para 300 e de 300 agora para 150. Claro que ruim é ficar sem nada. A gente sabe que 150 reais nas mãos de uma dona de casa, principalmente de um pai de família, que tenha como missão levar comida para dentro de casa, com isso aí, ajuda bastante, né? O danado é o seguinte, sabe? É que um botijão de gás já está por quase 100 reais, já é um monte de coisas que estão ali no entorno, da construção de uma renda familiar que acaba encarecendo demais e fazendo com que esse valor aí fique insignificante diante do que já foi no passado. Será que no passado, acho que a gente tem que buscar esse debate, será que no passado não foi pago um valor alto demais para agora, diante da realidade, ser pago aquilo que o governo suporta? Até quando o governo vai suportar? Né? É um assunto muito delicado, sabe, Igor? Respeito às opiniões de todos, Jéssica. Realmente, para quem não tem nada, é de grande valia. E realmente, se você olhar direitinho também, para uma casa, R$150 para muitos não é suficiente. Tem que ter paciência e torcer para que cada um faça dessa quantia
o melhor possível.
Isso,
né?
O melhor possível, né? Porque.
A questão é a seguinte também, a gente tem uma pelo menos é uma leitura que eu faço também, de um inflacionamento muito grande nos produtos básicos da família. Feijão, feijão, arroz, carne. Carne nos últimos 12 meses aumentou cerca de, a média, 38%. Foi um impacto enorme.
Rapaz, aí você a carne de um ano para cá, tá bem no ar, meu microfone? A carne de um ano para cá, ela já disparou e já deu uma reduzidazinha. Eu digo isso como quem faz a compra de carnes de casa, né?
Eu também
coisa sou. De chegou um momento que o filé, rapaz, a carne de primeira, colchão mole, né? Chegou perto dos R$50. Depois deu uma baixada. Hoje em dia você ainda encontra aqui em Santa Cruz, em um mercado em outro, por 32, 33, mas a média de preço é 40, mas já chegou em 50. É algo. Quilo de charque por R$40, velho.
Veja, tudo isso inflacionou. Você tem uma ideia? Por exemplo, a Paraíba, ali na região de Barra de São Miguel, é uma bacia leiteira na área de caprinos. Então tem muitos criadores lá, pequenos criadores que criam. A maioria está desistindo da criação de caprinos leiteiros lá na Paraíba. Por quê? Porque a ração, César, farelo, o milho, subiu e não para. Era, por exemplo, lá em Barra de São Miguel, o saco de milho era R$110 sexta-feira. No sábado já era 113. Então não está parando, a escalada de preço é grande e afeta justamente isso. É o leite, é o queijo, é o pão, é o arroz, é o feijão. Então, de repente, não é que a ajuda seja ruim, que o piso dessa ajuda agora, nesse ano, vai de 150 e o máximo, se eu não me engano, 375. 300. Então, veja, nesse âmbito, não é que seja pouco, mas é porque a inflação foi tão grande, especialmente nos produtos básicos da alimentação das pessoas, incluindo aí até mesmo o bujão, que serve para cozinhar, que, na verdade, o auxílio está quase que simbólico, porque aumentou muito as
coisas. Garrafa de óleo por R$8, quilo de feijão por R$6,50, R$7, não é? O arroz também já deu a subida, já deu a descida, enfim.
Olha, ano passado, vou dar um exemplo, em novembro, se eu não me engano, novembro ou outubro, o quilo do queijo de coalho, no supermercado que eu sempre compro, era R$20. Essa semana passada eu fui conferir e já estava a 28, veja. Quase um aumento de quase 50%.
O que deu uma baixada agora foi a mussarela, que já chegou a quase R$40.
Pronto, então você vê que...
Você vê aqui, ó, duas donas de casa.
Quem faz as compras sou eu. Eu gosto de ir supermercado.
Duas fiscais de sardinha.
Do sardinha. César foi longe agora.
Foi longe, fiscal foi longe. Duas fiscais de sardinha aqui, trocando...
Olha, só lembra disso quem tem de 40 para lá, viu?
Quer ver? Quem tem menos de 40 não lembra
não. Não lembra não. Vá pro Google para saber o que era fiscal de Sarney.
Fiscais de Sarney.
Era alguma coisa relacionada à inflação?
Não. Era o seguinte, ele...
Era uma contenção de inflação.
Ele nomeou todas as donas de casa, as cidadãs donas de casa... A cada uma delas ser uma fiscal do Sarney.
E não
que
aceitar
era
aumento.
Ficar atento e não ao aceitar preço aumento dos produtos e da regulagem do dono de supermercado, dono de mercadinho.
E aí não tem mais isso hoje ou tem?
Não, agora não. Agora tá.
Agora a gente só consegue, né, César?
Agora tá sem fiscal a coisa.
São os fiscais do Sarney agora, César.
É complicado. Vamos lá, Igor.
Pois é, ó, deixa eu ver aqui uma informação que acaba de chegar. Que aconteceu um homicídio no bairro Santo Agostinho, certo?
Agora
não sei
pouco.
Se agora, exatamente agora, há poucos minutos. É, na rua do posto de saúde. A informação é que a vítima foi identificada até o momento por Eduardo. Mas daqui a pouco, imagino que durante o programa, a gente talvez traga mais informações. Se não der tempo, amanhã, no blog do Ney Lima vai ter informações, se você estiver agoniado, ou amanhã no programa Rota da Notícia, logo pela manhã, com a reportagem completa e todos os detalhes acerca desse crime de morte que acaba de acontecer lá no bairro Santo Agostinho, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. 7h52, o Leandro tá ok, não?
Rapaz, rapidinho, lamentar o ator Paulo Gustavo, né? O humorista Paulo Gustavo, hoje teve uma piora.
E ele tinha acabado de acordar, né? Acordou
ele
e...
Ontem foi reduzido à sedagem, à sedação para... Ele despertou, ele se comunicou com a família, com o esposo, com os médicos, mas aí à noite, Jéssica, teve uma piora...
Uma embolia grave,
a equipe médica disse que o caso dele agora é de extrema gravidade. É a primeira vez que a equipe médica usa desse termo. E aqui eu recebo a notícia... Eu não sei se vocês sabem, eu vou revelar aqui o nome, né? Um amigo nosso, Anizinho Monteiro, está com Covid e está aguardando a transferência em leito de UTI para ser transferido. Ou seja, a situação não é fácil, né? E a cada dia que passa, mais e mais pessoas, amigos, amigas, Jéssica, sendo acometidos por essa doença.
Falando em leito de UTI, Jéssica, eu estava vendo esse final de semana, a situação em Pernambuco não está fácil. Caruaru, com exceção do hospital da Unimed, que tem apenas 5% dos leitos de UTI desocupados, vagos ainda para Covid-19, os demais hospitais, seja públicos ou privados, estavam com 100%. Recife também, muito próximo disso. A situação em Pernambuco não está fácil do ponto de vista de leito de UTI para Covid-19.
Pois é. Tanto é que semana passada, Pernambuco foi o estado que mais matou a pandemia em todo o país. Mais de 500 óbitos, não lembro exatamente qual é o excedente dos 500, mas está tenso. É o estado, um dos uns, que está em vermelho.
Né, em deixa eu dizer uma coisa que eu percebi já esse final de semana. Sabe o que é que acontece, Jéssica e Manassés? Eu percebo que isso é uma leitura comum, uma leitura popular. O que é que aconteceu? O que é que ocorreu no último decreto do governador Paulo Câmara? Ele deu uma relaxada, no penúltimo, né? Em relação ao funcionamento de bares e restaurantes. Pronto. Ali, muita gente deduziu que pode fazer festa, pode fazer forró. Não está aberto o bar? Uhum. Nada impede que eu junte 40, 50 pessoas no sítio, na minha casa, no meu sítio, e faça lá a algazarra, a baderna que eu quiser. Infelizmente, eu percebo que tem essa leitura da população.
E as viagens, viu, de feriado também, né, que continuam, o pessoal viajando, aglomerando... indo para as praias, é acontecer um feriado como que aconteceu antes dessa semana.
Sábado agora foi feriado, muita gente viajou.
Muita gente viajando, uhum, muita gente nas praias.
Como
muita
se
gente...
nada estivesse acontecendo.
Pois é, infelizmente os números só
mostram
pioram.
O contrário, né?
Mostra o contrário. Aparenta Pernambuco está entrando numa outra grande onda, né? Eles falam, uhum, sempre o termo é as ondas, então Pernambuco parece estar aprofundando a situação. O nosso temor é que pelo descuido da população, da população de todos nós, realmente seja necessário o governo endurecer novamente esse plano de convivência e aí vai ser ainda mais difícil essa situação. Então,
pelo menos até o próximo feriado, porque é uma das coisas que me revolta muito, esse afrouxamento próximo a feriados, não nessa, uhum, situação, mas no anterior, que a gente inclusive tinha... comentado aqui.
Semana
Os
Santa,
números
foi,
começam
um pouquinho antes,
a melhorar, a gente vê que o isolamento dá certo, o pessoal está se vacinando, mas vem o feriado, o estado afrouxa, as pessoas aglomeram e a gente volta a essa situação sempre.
Mas aí, Jéssica, eu volto a um ponto e eu acho que semana passada, quando a gente tocou sobre isso, alguns dos nossos espectadores ou telespectadores comentaram na live... que é justamente isso. Parece que a grande porta para essa flexibilização e a ausência do cuidado das pessoas, justamente por parte da flexibilização governamental, foi na campanha política do ano passado. As grandes aglomerações começaram ali. E nós estávamos dentro ainda de um período... tinha acabado de terminar a quarentena. A quarentena tinha se encerrado ali por volta de julho, se eu não me engano, agosto.
Ô, Manassés.
E aí toma aglomeração, olha, as cidades de Pernambuco.
Excelente.
Foi ali.
Excelente.
Ali, a campanha.
Vamos falar um pouquinho disso, que hoje pela manhã eu falei no Espaço Aberto. Olha, das duas, uma. Das duas, uma. Não tem meia alternativa, não. Viu? Não tem muro aí, não. Das duas, uma. Ali em novembro, ou nós estivemos a um passo de vencer a doença mesmo, ou então todas as autoridades sanitárias do Brasil subnotificaram os casos de Covid-19. Por quê, Jéssica? É, em novembro, pegue um gráfico desse. Tem uns gráficozinhos, né,
sim,
que mostram?
Tem. Os picos.
Pronto, pegue novembro. Sabe qual era a média de mortes por dia? 350, 400 mortes por dia no Brasil. É muito, é morte pra caramba. Mas, velho, de 300 para 3 mil, aí
é,
pronto.
É um salto gigante.
Ou nós lá estávamos, Igor e Jéssica, a uma marretada de acabar com a parada, de controlar a doença, ou então foi subnotificação. Tipo, ó, vamos fazer o seguinte, todo mundo precisa fazer a campanha, vamos dar uma segurada aqui nesses números, que é para não espantar, e depois o povo não dizer que a culpa é da gente. A culpa é nossa, que somos candidatos. Não existe uma outra explicação. Ou nós estávamos realmente perto de vencer a doença, ou foi subnotificação de cima para baixo, de uma banda para outra. Porque é difícil, porque passou novembro, aí dezembro já começou. Perto de mil mortos por dia, tornou-se comum. Aí passou o ano, as festas de final de ano, já subiu para 2.000. Ô, velho, a gente chegou a 3 mil mortos por dia, um dia desses aqui no estúdio, todo mundo espantado, pulou para 4. Para 4 mil. Deu uma diminuída, deu uma segurada, senão a gente estava noticiando aqui 5 mil mortos por dia. Aí me diga, gente, aonde é concebível que 500, 600, 1.000, 2 mil, 3 mil mortos por dia é razoável? Na cabeça de quem isso é razoável? Eu, sinceramente, eu fica assustado, Manassés e Jéssica. Muitas vezes, na segunda-feira, quando eu olho meu Instagram, sabe? Eu vejo que tem gente que não tá nem aí. Aí tem agora Anizinho, teve a tragédia familiar na casa de Dona Zezita, na Rua 4, né? Dona Zezita, na Rua 4, vizinha da família de Pipoca, do vereador, do ex-vereador Pipoca. Dona Zezita, que lava roupa para ganho lá naquela rua. Ela perdeu a mãe, 4 dias depois, o filho. Me diga como é que tá Dona Zezita.
E jovem, né? Burreco novo,
Novo, 32 anos. O coroa de 32 anos.
Pois é.
Só para atualizar aqui, a informação que chega sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI aqui em Pernambuco. Foi atualizado, inclusive, agora há pouco. Só tenho aqui na rede privada, tá? No domingo o índice era de 88%. Agora passou para 93%. Ou seja, um salto bem significativo aí. Isso só nos deixa aí com alerta, né? As coisas vão acontecendo mais próximo da gente, a gente tem que ficar com alerta ligado aí para que o pior não aconteça. E se acontecer...
Vamos ver aqui, Caruaru. O Caruaru foi atualizado hoje pela manhã, às 11 horas. Continua mesmo, olha. Leitos de UTI, Hospital Mestre Vitalino, taxa de ocupação 100%, Hospital Manuel Afonso, ocupação 100%, Regional 100%, Santa Efigênia 100%, Unimed apenas com 5%, ou seja, 95% de ocupação na Unimed.
Sabe o que significa? Que esses 5% pode já ter sido superado.
Isso porque isso foi hoje, 11 da manhã.
Pode ser que um desses aí esteja agora com 95%, 93%, 92%. Aí me diga, pronto, vamos lá, de forma bem prática, objetiva. Tu tem teu plano de saúde, eu não vou nem colocar Unimed. Né? É, a maioria dos pobres tem, né? A maioria de nós pobres tem. Eu não tenho não, mas tem um bocado de pobre que tem. Bradesco, Sul América, plano de rico. Como é o nome de plano de saúde de rico?
É o Amil.
Pronto, ó.
Amil. Ele conhece, não.
Mas não é meu, não. É Sul América.
Pronto.
Ou Bradesco.
Deixa eu dizer um negócio a vocês, não adianta não, viu, filho? Eu vi um relato do governador do Distrito Federal, Jéssica, ele disse que um empresário chegou para ele, pro governador do Distrito Federal, que agora me foge o nome à memória, e disse, governador, eu tenho dinheiro para comprar um hospital. E não tenho dinheiro, e não tenho como hoje...
Hollenberg?
Meu pai... Não, Hollenberg é de Santa Catarina. Do Espírito Santo, eu acho. Eu tenho dinheiro para comprar um hospital. E hoje eu não tenho como internar meu pai em um leito. O que é que eu faço? Complicado.
Complicado.
E gente... quem já, assim, sim? Só para coroar o assunto, quem já ouviu os relatos do vereador Nailson, que é um homem jovem, que tem... É atleta, se exercita, se alimenta bem. Quem ouviu os relatos dele sobre a doença, o que ele passou...
Assustador, né?
O que, no momento, até que ele chegou a pensar que realmente ia embora, que não dava mais. E é um homem jovem, então, por favor, gente, coloca aí a mão na consciência. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos ficar em casa mais um pouquinho, vamos passar mais o álcool em gel... Vamos usar máscara, vamos evitar aglomerar, porque está indo gente nova, gente velha. Tá indo gente rica, que tem todo o dinheiro do mundo, mas que não pode comprar um UTI. E tá indo, infelizmente, também muita gente carente, sem ter o que fazer. Porque, como já foi dito, não tem vaga, não tem como socorrer, infelizmente.
Pois é, bem falado aí. Inclusive, aproveitando a fala da Jéssica, tanto Jéssica, Manassés e César, na última sexta-feira, não sei se vocês participaram no programa, essa equipe aqui participou, não lembro.
Não, sexta-feira é o
Pinga Fogo.
É o dia do Paulo Spó e Pedro.
Ah, na sexta não.
Na quinta.
Corrigindo, na quinta.
Na quinta eu participei.
E aí eu vi que o Ralph falando também sobre isso, ele pediu que a próxima equipe do programa, em homenagem tanto aos mais de 400 mil mortes, como a mãe do Valmir, a dona Nininha, que a gente terminasse o programa aplaudindo. Então eu peço para o Fábio dividir aí as quatro telas, a gente encerra o programa de hoje em aí, homenagem, em aplausos, às 408 mil mortes, mais de 408 mil mortes aqui no Brasil, em nome da dona Nininha, mãe do Valmir Ribeiro. A você uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.